E eu sinto que o Espírito Santo está presente aqui neste lugar. Desde a primeira oração, eu sinto a presença dEle. E eu sinto que nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui para passar o dia. Nós estamos aqui porque nós queremos ser mudados mesmo. Nós queremos que Deus mexa com o nosso coração, que mexa com as engrenagens. Não estamos aqui para acrescentar teoria, acrescentar conhecimento. Estamos aqui para deixar Deus mexer conosco, mudar nossas vidas. E através de nós Ele pode mudar muitas vidas. Amém?
Amém.
Vocês creem nisso? Que Deus pode mexer com você? Que o dia hoje pode ficar marcado na sua história como o começo de algumas coisas diferentes em sua vida, em sua família, em seu lar? Coisas podem acontecer. Já aconteceram em nossas vidas no passado, né? Era uma tarde como qualquer outra, uma noite como qualquer outra, e Deus mudou as nossas vidas, não é verdade? Então Ele pode, nessa tarde, continuando dando seguimento para aquilo que nós estamos ouvindo. Eu creio que cada um que falou aqui, a gente sentiu a paixão de Deus, não é? Muito mais até do que o conteúdo, nós ouvimos a paixão do coração de Deus para nós, homens, né? Deus está querendo nos convocar, nos chamar para fora da passividade e nos levar para cumprir o propósito dEle na terra. Sermos homens de verdade, homens segundo o seu coração. Uma coisa que tem me impressionado muito nesses dias, eu acredito que vou ficar falando sobre isso por muito tempo, é o assunto da preparação do caminho do Senhor. Isaías 40 diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E para não deixar dúvidas, ele diz que é um caminho como uma estrada. O tortuoso será endireitado, o acidentado será nivelado, e o resultado desse trabalho de preparar o caminho do Senhor será: e a glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor diz. Deus não precisa de caminho porque Ele é soberano, mas Ele quer precisar de caminho. E o caminho é em nossos corações. Então eu passei essa semana toda ministrando no seminário sobre obstáculos, entraves, pedras de tropeço que estão nesse caminho. E um deles é a questão da mágoa, da amargura, da falta de perdão. Tenho ministrado muito sobre isso ultimamente. E tenho visto Deus mexendo com pessoas, mexendo com os corações. É possível você ser cristão há muitos anos e a graça de Deus não fluir na sua vida porque você está travado. Você perdoou na mente, mas no coração não perdoou. E a graça não flui. Então, essa pedra precisa ser removida. Nós precisamos ser libertos de pensar que perdoamos quando não perdoamos. Nós precisamos achar onde está a entrave e remover esse entrave para que a graça de Deus possa fluir livremente. Isso faz parte de preparar o caminho do Senhor. Inclusive, nós temos alguns livros que eu estava lendo e meditando sobre isso, divulgando. Um chama-se Perdão Total, uma coisa fantástica, muito preciosa. Perdão Total. Esse livro é tão inspirativo que ele fala no fim sobre você amar seus inimigos e sobre Deus te dar um galardão. Que eu fiquei orando: Deus, me arruma uns inimigos, porque eu preciso ganhar esse galardão. Então, assim, você vê como que ele é realmente um cara inspirado por Deus. Vende mesmo o peixe de um assunto muito complicado, muito difícil. Perdão total é uma coisa que não é fácil. E esse também é o que todos os cristãos deviam saber sobre a importância do perdão. Não é sobre isso que eu vou falar hoje à tarde, mas são entraves no caminho dos homens, das mulheres, das famílias, das igrejas. Então esse entrave precisa ser tirado. E nós precisamos levar isso a sério, para não deixar a graça de Deus frustrada em nossas vidas. Então isso é um assunto muito importante. Outro assunto que foi mencionado hoje de manhã foi a questão do orgulho. Eu tratei vários dias sobre esse assunto, orgulho, que é uma doença assintomática. Você não sabe que tem até que te mata. E a pessoa que menos parece orgulhosa é a que mais vai ser afetada, né? Sempre digo que um bom ladrão não fica roubando. Ele fica bem honesto por muitos anos, que aí ele pode dar um golpe ótimo, não é verdade? Então o cara que é orgulhoso, que se mostra, que se apresenta, que todo mundo sabe que é orgulhoso, esse não tem perigo nenhum. Agora o cara que é muito humilde, que parece que não tem orgulho nenhum, esse é perigoso. E esse cara sou eu. E você também. Nós precisamos de muita graça de Deus para tratar com orgulho em nossos corações, em todas as suas formas que ele aparece. Porque o motivo por que Deus não consegue mover mais em nossas famílias, em nossas igrejas, é porque se ele mover, nós vamos roubar a glória. Então ele não pode mover, mas ele quer mover. Deus quer que você seja usado por ele tremendamente. Ele quer te usar para curar, ele quer te usar para libertar, para pastorear, para profetizar. Ele quer usar a sua vida de forma tremenda, é isso que ele quer. Mas ele não quer que você roube a sua glória. Então esse é um entrave muito grande que Deus está trabalhando na igreja. Ele vai ter um povo, você crê nisso? Ele vai ter um povo nos últimos dias que ele vai poder entregar o trono, entregar a coroa, entregar poder, entregar glória. E ele vai poder confiar que esse povo jamais vai pôr a mão na sua glória. Amém? Vocês creem nisso?
Amém.
Nós somos chamados para fazer parte dessa geração, desse remanescente, dessa igreja, que vai ser um caminho preparado para o Senhor, e a glória do Senhor se revelará, e toda a carne verá a glória do Senhor pela igreja, pelas famílias, pelos homens, pelas mulheres, em comunhão com Deus e uns com os outros. Quem lembra das últimas palavras do Velho Testamento? A promessa de Deus nas últimas palavras do Velho Testamento, Malaquias 4, o que, que ele diz? Ele dá uma promessa, antes de ficar calado 400 anos, sempre você presta muita atenção, você lembra muito das últimas palavras de alguém que vai embora e demora a voltar. Puxa, ele falou isso, ele estava com essa expressão no rosto, pois Deus passou 400 anos depois de falar essa palavra, e depois ele começou de novo com a mesma palavra, através do cumprimento dela, que foi o ministério de João Batista. E qual que é a promessa? Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Aí vem o anjo para Zacarias, em Lucas capítulo 1, quase 400 anos depois, e ele diz, seu filho será chamado João. Ele não é uma reencarnação de Elias, mas ele virá no espírito e poder de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. E aí, quando João Batista nasce, o pai dele, que tinha ficado mudo, deu o nome de João por escrito, Deus abriu a boca dele e ele começou a profetizar, falou sobre Jesus, mas ele falou sobre o filho dele também. Ele dizia, tu menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar o seu caminho. Então eu quero que vocês escutem muito, que eu sinto uma coisa ardendo no coração muito forte. Eu não sinto que esse evento que nós estamos fazendo hoje é uma coisa qualquer, mais uma coisa. Não, Deus está fazendo algo na terra. Você é privilegiado de estar aqui hoje, mas não vai ser só hoje. Deus está fazendo algo em toda a terra. E nós precisamos prestar atenção para o que Deus está fazendo, para poder cooperar com Ele em preparar o caminho do Senhor. Primeiro lugar, para que Deus escolheria Elias para restaurar o coração do pai ao filho? Segundo lugar, por que restaurar o coração do pai ao filho é preparar o caminho do Senhor? Ele vai voltar, não vai ter mais casamento, vai ter milênio, não vai ter mais nada. Para que ele vai restaurar a família na volta de Cristo? Já deu, o que deu, já deu, acabou. Não. Ele diz que a coisa mais importante antes da volta de Cristo, que ele não pode voltar se isso não estiver consertado, é o coração do pai ao filho. Quantos pais nós temos aqui nessa tarde? Quantos? Glória a Deus. Quantos pais? Você é alvo de Deus, primordial. Ele está com aquela arma dele, sei lá, a R15, não deve ser, deve ser bem melhor do que esse. Mas está com aquele redondinho e a cruzinha marcada em seu coração. Tá sentindo? Você não tá vendo, mas tá vermelho. Eu tô vendo. Tá vermelhinho aí, ó. Aquele pontinho. Ele vai atirar. Ele tá mirando você. Ele não tá mais interessado em igreja como sempre teve. Ele não tá interessado mais em reuniões e rituais e organização de igreja como tá. Ele tá interessado em atingir o alvo. E o alvo dele é o coração do pai, que tem que ser convertido para o filho. E depois o filho para o pai. Essa é a prioridade de Deus antes da volta de Cristo. Cristo não pode voltar sem que isso aconteça. É o maior obstáculo para a volta de Cristo. O caminho está impedido, ele não pode voltar, ele não flui normalmente, porque a igreja vive uma dicotomia: vida religiosa na igreja, vida na família. Totalmente como se fossem duas coisas diferentes. Irmãos, deixa eu falar um negócio com vocês que é radical, mas nosso amigo Pedro Arruda vem batendo essa tecla muitos meses já, anos. Se você quer acompanhar uma série de colunas que ele escreve na revista Impacto, nos últimos 7, 8, ele fala sobre ação de família, 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 família. Mas uma coisa que você estuda a história da igreja, você olha para a igreja, você olha, Deus nunca planejou uma instituição que concorresse com a família. Uma instituição chamada igreja. Ele nunca planejou isso. Isso é coisa do homem, não é coisa de Deus. Por quase 300 anos, a igreja não tinha nem lugar de reunir. Reunia na casa da família. Quando a igreja tinha glória, ela não tinha prédio. Quando ela tinha prédio, não tinha mais glória. Como se escolhia os pais, os pastores da igreja? Quem era a banca examinadora? Ele ia para o seminário? Tinha que comprovar que ele é certo doutrinariamente? Ele tinha alguma banca para saber se ele sabia pregar? Ele tinha alguma coisa para examinar? Não, era a esposa e os filhos, e os vizinhos, e o pessoal que conhecia esse homem. Esse homem é digno. A sua esposa, seus filhos obedecem, respeitam, seguem a direção dele e estão alegres. Eles respeitam, honram, obedecem, mas não estão abafados, tristes, subjugados. Ele não é machista. Mas ele é um cara que sabe governar através de servir. Ele sabe amar, ele sabe dar a vida. Esse cara pode ser pastor, não só da família dele, pode chamar os vizinhos que precisam de pais, que ele também vai ser pai para eles também. Esse era o padrão neotestamentário. E quando se fala em derramar o Espírito Santo, ele não fala sobre derramar o Espírito Santo sobre igrejas, sobre templos, sobre lugares que não tem nada a ver com família. O que que Joel fala? Eu derramarei sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os filhos, sobre as filhas. Ele está falando que o vinho novo só pode ser derramado em cima de famílias. Quando Jesus mandou pregar o evangelho, o que que ele falou? Vai para cada cidade e procura. Procura o quê? Tinha ninguém convertido na cidade. Procura o quê? O que ele mandou procurar naquela cidade? Casa digna. Uma casa digna que não tem nenhum convertido, nem nasceu de novo, não aceitou Jesus, não é crente. É, casa digna. Não precisa ser convertido nem ter Jesus para ser uma casa digna. Precisa ter noção do que foi falado hoje de manhã. Maturidade, assumir responsabilidade. Uma pessoa que assume responsabilidade da sua casa, que anda direito, tem bom testemunho, que tem caráter. Procura essa casa. Hospeda nessa casa. E é nessa casa que a igreja vai se hospedar e a igreja vai espalhar. E o reino de Deus vai estar divulgando sobre a terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Que isso não é um modismo, que isso não é uma nova doutrina, que isso é coisa que está no coração de Deus. Deus não quer que a vida espiritual, a vida religiosa e a vida material, a vida de carne e osso, a vida de diversão, de profissão, de casamento, de sociedade, de recreação, sejam separados. Ele quer que eles sejam juntos. Ele quer que a palavra encarne. Ele não quer que tenha pessoas adorando a Deus na igreja, mas em casa um fiasco. Não. Ele quer que nós sejamos verdadeiramente espirituais em casa, que as decisões que interessam sobre estudo, profissão, namoro, casamento, profissão, vendas, compras, todas essas coisas estejam debaixo do seu governo, do seu domínio. Quando que surgiu a primeira promessa de Deus para a nova aliança, a igreja? Ele falou com Abraão: em ti serão benditas todas as igrejas. Não, todas as famílias da terra. E aí ele fala para Israel: eu vou mandar Elias, porque as famílias estão destruídas. E nós precisamos restaurar esse elo perdido, esse elo quebrado. Agora deixa eu falar com você uma coisa, irmãos. O diabo é muito esperto. Ele sabe o que Deus está procurando. Parece que o diabo e Deus sabem exatamente o que estão procurando. E nós é que não sabemos. O diabo está nem aí para a igreja cheia de gente, para um monte de dízimo, um monte de dinheiro, um monte de coisa, um monte de membro. Ele está nem aí, não vai mudar nada. Agora, quando isso começar a afetar a vida das famílias, ele começa a ficar preocupado. E se você quer destruir a identidade de uma nação, o que você precisa fazer? Você precisa matar os homens. Pode deixar as mulheres e crianças, não tem problema. Mata os homens. Não foi uma nem duas. Muitas vezes isso foi feito. O faraó fez isso lá no Egito. Herodes fez isso no tempo de Jesus. E o diabo está fazendo isso hoje, em nossa sociedade, diante dos nossos olhos. Ele está destruindo os homens. Um colega nosso, pastor, está indo aí dar aula para as crianças de 6º ao 9º ano, Valores para a Vida, uma vez por semana. E ele veio praticamente chorando falar comigo o que ele está percebendo. Meninos de 10, 11, 12 anos de idade. Essa é a faixa que está dando aula. Ele disse o seguinte: as meninas são emocionalmente equilibradas, são estudiosas, se esforçam, estão resolvidas, vão para frente, dá para ver na cara que vão ser um sucesso. Mas os meninos é uma tragédia. Os meninos são perdidos. Os meninos não têm referenciais. Os meninos estão sem pais. São órfãos de pai vivo. Isso, eu estava outro dia assistindo, passando de um canal para o outro, GNT, um programa chamado Saia Justo. 4 mulheres jogando conversa fora. E sabe o que elas estavam falando? Eu fiquei 5 minutos. Elas estavam falando exatamente isso, assim: homem, acabou, já era. Já temos presidente mulher. Em todas as partes da sociedade nós estamos chegando lá. Não vai precisar mais de homem. Usaram essas palavras, não precisa mais de homem. A outra fala, o louco só me serve. Irmãos, elas estão falando uma coisa, daqui uns dias, o que vai sobrar na sociedade? Mulher e homem que parece homem, mas não é. Foi sugado a essência dele. Foi tirado a dignidade dele. Foi tirada a razão de existir dele. E sabe quando isso começou a acontecer? 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hollywood é um ótimo termômetro para você saber qual é a intenção de Satanás na sociedade. Eu vou citar assim por chute, mas foram uns 20 anos, a maior diversão em Hollywood, em seriados, em filmes e tudo, é fazer chacota do pai. qualquer família, qualquer coisa, o pai é um bobalhão. É, mano. É um pai, é um cara que devia mandar, mas não sabe mandar. É o cara que tá por fora. É o cara que todo mundo. É fazer chacota dele. Não é verdade?
Sim, sim.
É o passatempo. É acabar com o respeito da figura do pai. Ultimamente, aí eu diria nos últimos 20 anos, já vem uma outra técnica. Sabe qual é a técnica? Que a pessoa está machucada, complexada, porque ela não tem bom relacionamento com o pai, e ela precisava ter um relacionamento com o pai, e ela não consegue ter relacionamento com o pai, e isso serve para filhos, para homens e mulheres, tanto faz. E é o tema de incontáveis filmes, não é? Nunca falar que tem problema com a mãe, é problema com o pai. Hollywood está sabendo mais do que a igreja. O diabo sabe, Deus sabe, é só a igreja que não sabe. Que o problema da família e o problema da humanidade é relacionamento de pai e filhos. Esse é o relacionamento, esse é o elo quebrado, isso precisa ser restaurado e nós precisamos olhar para Deus e falar: Deus, quando é que esse ministério de Deus vai aparecer? Como você vai cumprir essa promessa? Começa a mover hoje em nossas vidas e nosso meio. Faz alguma coisa diferente do que vem vindo. Mexe conosco, nos ensina como voltar o coração aos filhos e os filhos aos seus pais. Agora, vamos voltar àquela pergunta: por que escolher Elias? Por que não mandar Abraão, que o nome dele já é pai? E ele é figura de pai. Ele é tão pai que Deus aceitou ser chamado Deus de Abraão. Não tem nenhum outro homem na Bíblia que Deus falou: eu sou o Deus de fulano, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Abraão. Se eu fosse Deus, eu mandaria Abraão para restaurar o coração dos pais aos filhos. Mas ele não, ele vai mandar Elias. Olha, Elias e João Batista, que veio no espírito poder dele, além de não serem psicólogos, eu acho que eles tinham problemas psicológicos. Porque eles eram estúpidos, eles não tinham nem as habilidades comuns de mexer com pessoas. Você já pensou? Elias chega lá, joga a manta dele em cima do Eliseu, não fala uma palavra. O fazendeiro rico lá, ele vai lá, joga e não fala nada. E vai embora. E o cara corre até e fala assim: o que que eu faço? Então, eu não fiz nada com você, se vira. E ele tratou Eliseu desse jeito até o fim. Quando ele ia ser arrebatado, ele falou assim: fica aqui que eu vou ali. Então, assim, Elias não tinha nenhuma habilidade normal psicológica. Nada disso. Que o habilitasse para ser entrar nos feridos do pai, mexer com o pai e filho, sabe? Ele não tinha nada disso. E o pior, ele era casado e não tinha filho também. Olha que Deus escolhe. Então, nós precisamos entender: se Deus escolheu Elias e Deus escolheu João Batista, ele viu neles alguma coisa central para restaurar o coração dos pais e dos filhos. E sabe qual é essa coisa? É aquilo que Elias vivia falando: vive o Senhor em cuja presença estou. Ele andava na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é o Pai de quem toma o nome todo Pai, nos céus e na terra. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser pai. Você precisa ter contato com o pai. E se você tiver contato com ele, você vai saber ser pai. E vai saber orientar os outros como ser pai também. Quando ele disse: não vai chover, não choveu. Quando ele disse assim: vai chover, choveu. Vive o Senhor em cuja presença estou. Irmãos, vamos dizer a verdade. As mulheres são melhores que os homens em quase todas as coisas. Quase todas são melhores que os homens. Quase tudo. A começar pelo espírito porteiro de condomínio que o homem tem. Sabe o que é espírito porteiro de condomínio? Ah, vou pensar se eu vou obedecer o que você está falando. Vou resolver se vou deixar você entrar e visitar fulano. Mas é isso, espírito porteiro de condomínio? Ele sempre puder dificultar e dificulta. Deixa eu ver seu documento. Deixa eu ver se eu vou ligar para ele. Vê se ele vai querer deixar você entrar. Né? Então, assim, os homens questionam, concorrem, chão é lascado. As mulheres, na semana, fazem... Então, elas estão tomando todos os lugares. Muita coisa. Eles são mais habilidosos, mais leais, mais rápidos, mais eficientes, mais práticas. Muita coisa. Por isso que os meninos e os homens de hoje estão perdidos. E foi solapando, e nem sabe para que ele existe. Perdeu a identidade, perdeu a razão de ser. Tem uma coisa que mulher nenhuma consegue fazer, que o homem foi chamado para fazer. Ele foi chamado para trazer a imagem de Deus para essa terra. Ele foi chamado para ter contato com Deus e, através desse contato com Deus, transmitir segurança, transmitir saúde, transmitir a vontade de Deus para a sua esposa, seus filhos e os filhos postiços que Deus der. Isso a mulher não pode fazer. E isso Deus chamou o homem para fazer. E isso foi destruído, logo o homem perdeu sua razão de ser, sua identidade, seu propósito. O diabo está destruindo a identidade dos homens. Mas Deus prometeu que vai enviar Elias para restaurar a identidade dos homens. Para que eles voltem a ser aquilo que criou eles para ser. Representantes de Deus na terra. Pessoas que não vão ser como Adão. Quando Deus abordou ele, ele falou assim: foi a mulher que tu me deste. Tirou o corpo fora. Não, é que vamos falar a Deus. Se ela fez, eu sou culpado, porque eu deixei. Traz comigo. É isso que Deus chama os homens para ser. Pessoas que se responsabilizam diante de Deus. Não pessoas que terceirizam a responsabilidade. Não pessoas que fogem à luta. Mas pessoas que entram na brecha e falam: minha família está debaixo da minha responsabilidade. E eu vou ouvir de Deus. E Deus e eu assumo as consequências do que acontecer com a minha casa e com meus filhos, com minha esposa. Quando você entra nessa brecha, aí as portas do céu abrem e coisas começam a acontecer na terra. Porque é isso que Deus está sonhando em ver em nós. Nós não temos tempo, num tempo tão curto como esse, de entrar em muitos detalhes. Mas eu queria só lançar algumas bases importantes, alguns princípios fundamentais. Quando eu digo que o homem é para manifestar a imagem de Deus, eu não quero dizer que a mulher também não é para manifestar a imagem de Deus. É também. Quando diz em Gênesis 1:27 que Deus criou o homem à sua imagem, não diz que criou só o homem à sua imagem, criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, na verdade, a imagem de Deus não pode ser apresentada para um homem avulso, sozinho, sem família, sem comunhão, sem nada, não tem jeito. Homem e mulher os criou, na imagem de Deus os criou, os dois, juntos, em comunhão. E Deus tem em si a natureza feminina, sabia disso? Em Oséias, capítulo, deixa eu ver aqui, Oséias 11, versículo 4, e Isaías 49, versículo 14, nós não vamos ler, mas você pode anotar e depois ver. Oséias, capítulo 11, versículo 4, Deus diz que ele amava os filhos de Israel tanto que ele se abaixava para dar de mamar a eles. Isso no original é o que está dizendo. Nossas traduções às vezes não falam isso tão claramente, mas o que está dizendo é isso. E Isaías, nesse capítulo, esse versículo de Isaías 49, versículo 14, ele diz: pode a mãe esquecer dos seus filhos? Mas ainda que essa esquecesse, eu jamais esquecerei de ti. Então, em vários lugares, Deus dá para entender que ele tem em si, o masculino e o feminino. Mas ele separou essas coisas na terra para que juntos, homem e mulher, família, manifestássemos a sua natureza. Amém, irmãos? Não é tremendo isso, o plano de Deus, o sonho de Deus? Isso é uma coisa fantástica. Agora eu quero passar para vocês três estágios da posição do homem em relação à sua vida e em relação à sua família. O primeiro estágio deu origem ao machismo, e deixa eu falar desde já que machismo e feminismo não são o reino de Deus, nenhum dos dois, nem machismo nem feminismo, os dois são movimentos diabólicos para destruir o plano de Deus, para apagar a imagem de Deus da terra. Mas o machismo origina do seguinte fato: eu sou forte, eu mando, e logo então faz a minha vontade e cumpre os meus desejos. É o tal homem que não tem missão, mas quer que a mulher seja submissa, que ela seja, ela tem uma missão junto com um homem sem missão, e a missão dela é fazer o cara ser feliz, e ela que se lasque, entendeu? Basicamente é isso. Ela e os filhos se lascam. Quando ele tiver sobra de tempo, ele cuida e tal e vai. Mas ele manda em benefício próprio. Ele faz a sua própria vontade. Ele vive para si. E ele impõe sobre os outros esse ego dele em cima da sua família. Ele chama machismo. A segunda parte, eu acredito que a maioria de vocês não estão nessa parte, nessa etapa. Mas a segunda, eu acredito que a maioria está. E a segunda está errada, está fora. Porque é o seguinte. A mulher é tentada pela serpente, pela corrupção dos olhos, pela vontade das coisas. Ela é atraída pelas coisas, e as coisas são do outro lado de Satanás. Os shoppings que o digam. Vocês adorem shopping, vocês adorem shopping. Mas os esposos adorem, não é? Vitrine para a mulher é a melhor coisa, não é? Mesmo que não possa comprar, vê, não é? O homem não é tentado muito com essas coisas. O homem abre mão. Está aí. Agora, quem mexeu com ele é a mulher negar o sexo para ele, não é verdade? Aí mexeu. Aí ela tem o poder do monopólio sobre o homem. Vai na minha mãe e na sua. Na minha. E burra. 3 dias de castigo. Então vamos na sua mesmo. Homem banana. A mulher sabe, a maioria das mulheres sabe, nós temos que fazer uma reunião das mulheres depois. E perguntar sobre vocês. Seria interessante, né? Quem manda na sua casa? Conhece uma boa história sobre você? Eu mando. Verdade? Porque é só ela começar a empurrar, você muda de posição na hora, não é verdade? O diabo tenta a mulher empurra o homem faz o que ela quer, que é o que o diabo quer. E o reino de Deus não tem nada. Então, quando se fala, tem que negar a sua própria vontade, negue a sua própria vontade, não seja egoísta. Tem um grande perigo, porque você vai passar disso para fazer tudo o que a mulher e os filhos querem. E aí o homem abriu mão de sua responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Quantos aqui já... Não precisa nem levantar a mão porque eu vou ficar desanimado. Mas quantos... É uma pergunta retórica, apenas isso. Quantos já tomaram uma posição que você cria que era de Deus e aguentou as consequências? E aguentou as consequências. A mulher fez birra, bateu o pé, ficou empurrada, ficou assim e você não mudou porque você sentiu. Não era porque era a sua vontade, era porque você sentiu que você tinha que obedecer a Deus e não à esposa e nem aos filhos. Ainda bem que vocês não levantaram a mão, porque eu ia ficar tão pouco que eu... Vocês já fizeram isso? Nossa, nem pelos olhos, assim, não dá, tá colado. Nem mexeu com a cabeça, não dá, mano. Eu tô nem aqui, ó. O Clésio ministrou uma palavra em São José do Rio Preto. Foi um momento maravilhoso. Deus nos visitou ali, eu lembro daquele momento, foi alguns minutos, foi tremendo. E ele falou o seguinte, ele falou que Abraão, quando foi oferecer Isaac, Isaac já tinha 13, 14 anos. Abraão era velho quando ele nasceu. Então, quando ele tinha 13 anos, ele era bem mais velho já. Se Isaac não quisesse morrer, ele podia correr e dar no pé na hora e o velho não queria pegar ele. Ele pergunta o pai na maior sinceridade: cadê o sacrifício? O senhor proverá. Você. O senhor proverá. Você, sobe aí. Isaac subiu. O pai levantou a cutela. Esse cara era para ser um caso psiquiátrico o resto da vida. Meu pai queria me matar. E não é só conversa, eu vi a faca.
alguém briga um poço, ele entrega um poço para outro, o cara que nem a mulher fala, ele abençoa o filho errado, assim, o cara totalmente revoltado, totalmente calmo, até calmo demais. Em vez de ser desequilibrado, em vez de ter problema psicológico, o cara tava em paz e falou assim, meu pai ama mais a Deus do que a mim. Com um cara desse, esse cara é meu herói. Eu não preciso me preocupar com nada. O cara é o cara. Faz 40 anos que nós estamos no Ministério de Publicar Livros e Literatura. E nós, o primeiro livro, 40 anos atrás, tirado de uma fita. Cassete, aquela fita cassete, essa de paternidade. Derek Prince falou com ele. Falou, deu essa mensagem e Deus falou com ele o seguinte: meu filho, você anda com sua maletinha pelo mundo afora, você dá palestra, todo mundo te elogia, mas se sua família não estiver em ordem, aos meus olhos você é um fracasso. Isso é muito forte. E sabe o que ele diz mais aqui? Agora, se você não leu, leia. Isso aqui é ouro puro. Sobre o que é ser pai, de verdade. 40 anos atrás, nós publicamos, até hoje, está mexendo com pessoas. Eu nunca vi ninguém discordar de nada que está aqui. Sabe o que ele fala aqui? Que a maioria das mulheres vivem inseguras, porque elas sabem que o marido é banana. Ele não fala nem nos extremos, mas eu estou falando para cortar a conversa. Ele sabe que se ela fazer uma forcinha, ele muda. Ou seja, ele não tem convicção. Ele não acha que Deus falou com ele. É só ela fazer uma pressãozinha, ele muda de lugar. Em outras palavras, se ela quer que o marido ouça de Deus, se ela quer que o marido seja de Deus, ela não pode nem mexer. Se ela mexer, ele muda. E ele diz aqui, quando o homem assume a responsabilidade da casa e fala, eu sou a pessoa colocada aqui nessa casa, eu me responsabilizo. Que primeiro os filhos e a mulher vão arregalar os olhos e falar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse cara? E talvez vão querer fazer uma forcinha para tentar mudar, para poder ver se é verdade. Mas quando sentir que é verdade, eles dizem, glória a Deus, podemos finalmente descansar, porque aqui tem um homem nessa casa. Tem alguém que não ama a si, e nem ama nós mais do que a Deus. Tem alguém que ama a Deus mais do que qualquer outra coisa. Não adianta a gente querer impor autoridade sobre a mulher. E nem adianta ficar ensinando ela a ser submissa. Você tem que ser uma pessoa que vai na frente. Você tem que ser uma pessoa que se sacrifica para sua família. Você tem que ser uma pessoa que ama mais a Deus, seja o que for. E aí você vai ter a graça e a autoridade de Deus na sua casa. E como Zé Maria disse, nós precisamos tomar muito cuidado sobre não fazer essas coisas levianamente. Nós precisamos de tocar em Deus. Nós precisamos receber essa confiança de Deus, essa fé em Deus. E à medida que essa fé cresce, essa autoridade vai começar a se manifestar. Uma outra coisa muito importante que a gente entende é o seguinte. Onde não há respeito, onde não há honra, não há graça. Não tem jeito de Deus honrar um lar onde a conversa na família é de desprezo, é de falta de honra. Onde não tem honra, não tem a graça de Deus. Tem vários versículos que nós podemos ler aqui. Deus fala assim, se eu sou pai, ele fala assim, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, precisa urgentemente dos pais sentirem o tanto que Deus te ama, o tanto que Deus te quer e o tanto que isso reveste você com a autoridade dele. E isso vai produzir uma situação de honra diante de Deus. Eu quero dizer só mais uma coisa aqui. Quando a gente fala que a responsabilidade do homem é ouvir de Deus, Fica parecendo que o homem tem um canal direto para os céus, tem um celular com linha direta. Ele ouve e já chega para a família, ó, Deus me falou assim, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como se a família fosse os súditos e o homem fosse o canal, o general. Né? Não é isso. Para ouvir de Deus, nós, homens, precisamos aprender a ouvir Deus, a esposa, os filhos, os irmãos que vêm enfiar o dedo na nossa cara e falar que nós estamos errados. Nós precisamos aprender a ouvir. Mas nesse sentido eu quero focar mais na questão da esposa e dos filhos. Tenho 33 anos de casado. Até hoje estou aprendendo a ouvir. E estou muito arrependido por muitos anos em que eu não ouvia. Eu não ouvia. Eu escutava, mas não ouvia. Irmãos, ouvir é muito além de escutar. Discussão de casal é a pior coisa que tem na face da terra. Não é verdade? Ninguém merece. Tem os seus e tem que ouvir dos outros. Não é verdade? Sabe por que discussão de casal é terrível? Que nenhum dos dois quer ouvir o outro. Ele está só esperando a vez de... Quando você escuta uma briga de casal, está aconselhando alguma coisa, assim, faz o seguinte, faz assim, a hora que vocês dois tiverem parar de querer saber quem tem razão e quiser resolver o problema, me chama que eu estou disposto. Vai, briga aí, cansa até se ficar cansadinho. Aí, quando quiser realmente resolver, me chama que a gente pode ajudar. Mas o problema nosso, que nós escutamos e a pessoa fala vez após vez, após vez, após vez, a mulher fala, e quanto mais fala, menos a gente escuta. Menos a gente escuta. Mas se você é o homem de Deus nessa casa, a pessoa responsável pela paz de Deus nessa casa, a pessoa responsável para Deus estar falando, dirigindo aquela casa, você precisa escutar. Toda vez que dá vontade de falar, fecha a boca, deixa, mas fala mais. Ela vai ficar até desconcertada quando você faz isso. Fala mais, deixa eu falar tudo. Depois você não vai falar nada? Não, agora não, não vou falar nada. Aí vai. E todas aquelas coisas que você ia retrucar, leva para Deus. Você não vai retrucar mais nada. E aí você vai começar a entender o que está por trás dessas palavras. O que é que você está fazendo que gerou tudo isso? O que é que está passando na alma dela? Então, se você é uma mulher, mas pode ser os filhos, né? Pode ser os filhos. Nós, irmãos, ouvir a voz de Deus é algo que Deus nos chama como homens para ouvir a voz de Deus. Você tem essa capacidade, você pode ouvir a voz de Deus. Você fala, mas eu estou cheio de falhas. Irmãos, meu pai era um cara cheio de falhas. Ele mesmo falava sempre. Ele foi criado de forma totalmente errada. Ele tinha problema de caráter em várias áreas, no sentido de ser egoísta. Minha mãe falava assim, ele sempre escolhe a gaveta melhor para ele. Ele sempre tinha assim, ele era egoísta mesmo, pra caramba. Minha mãe tinha que ser uma santa para aguentar meu pai. Mas ele tinha uma coisa que mudou os filhos, mudou os netos, mudou o tamanho ao redor dele. Ele sabia ouvir a voz de Deus. E ele sabia nos ouvir também. Ele sabia nos ouvir. Ele era muito durão, ele era muito intransigente, ele era muito impaciente, ele era muito bravo. Mas ele podia mudar totalmente o que ele estava falando se você falasse com ele, olhasse para ele de homem para homem e falasse, eu estou sentindo isso e estou sentindo aquilo. Ele sabia discernir se você estava falando isso com rebeldia ou se estava falando com dor e com sinceridade. E ele não despachava, ele escutava. Na próxima vez que a gente conversava, ele estava lá com aquilo lá no coração. Ele não só escutava, ele sentia, ele guardava e ele dava retorno. Isso faz a diferença tremenda. Eu estou em dúvida, vocês estão conseguindo entender o que estou falando, irmãos? Eu não creio muito em maldição hereditária. Maldição hereditária tipo espiritual, que o espírito que pairava sobre o pai vai pairar sobre o filho. Eu não creio muito nisso, Mas eu creio em maldição hereditária, em que o pai age de um jeito, o filho reage contra aquele jeito. Por que nós não somos bons pais? Porque não tivemos bons pais. Meu pai teve essa crise antes de casar e disse: Deus, eu não fui criado certo, eu tenho um monte de coisas erradas. Como é que eu vou fazer com meus filhos? Ele falou assim: eu quebro essa maldição que você herdou. Eu quebro. Eu entro na sua história. Olha para mim. Se Elias pode, se João Batista pode, você pode. Você não precisa fazer, transmitir o legado aos seus filhos, seus pais te legaram, não. Você pode quebrar essa maldição que vem vindo. Você pode começar uma nova raça. Você pode começar uma nova família. Você pode começar um novo jeito. Porque eu sou pai. E quem anda comigo vai ser pai que nem eu. Amém, irmãos? Se você não teve pai ideal, e nenhum de nós temos normalmente, não pense que isso é problema para Deus. Porque se você entrar em contato com Deus, Deus pode ensinar a ser pai. E sua história, e a história da sua família, a história dos seus filhos, pode mudar completamente. Amém? Eu acho que é isso aí. Eu só queria reforçar, irmãos, que nós estamos numa geração onde o diabo está atacando os homens, a identidade dos homens. Ele está tirando deles a noção de qual é a sua missão. E Deus está preparando para enviar a palavra profética que vai nos capacitar a ser aqueles pais que vão ser a base da igreja que ele vai levantar nos últimos dias. Amém? Ele vai levantar famílias saudáveis, naturais, que vão formar bases para famílias espirituais saudáveis. E não pense que isso vem sem dor, tá? Não pense que isso vem sem dor. Isso vai doer. Porque veja bem, lembrei de um negócio que antes de terminar preciso falar isso. Quando alguém tem uma úlcera ou tem uma infecção grave, você tem dois perigos. É de alguém sem sabedoria mexer com aquilo lá, sabe? Cortar, mexer com aquilo lá e espalhar a infecção e ficar muito pior do que estava. Era melhor nem mexer. Se não sabe mexer, é melhor nem mexer. Eu acho que em todos os nossos casamentos tem algumas estruturas de hábitos que Deus vai ter que mexer. Mas não vai você mexer com isso fora da opção de Deus, não. Porque você vai arrumar uma encrenca que vai ficar muito pior e você não vai conseguir resolver. Quem tem que fazer essa operação é Deus, em nós. E através de nós, passo por passo, a maneira que Ele vai fazer. Agora, outra coisa que é terrível é tratar a ferida como se fosse uma coisa superficial. Passar um band-aid. Passar um band-aid, ó, tá bom. Fica com esse câncer aí, infestado aí, mas põe um band-aid em cima. Não é nenhum e nem o outro. Não vai perfurar sem sabedoria, sem desinfetante. E não vai ficar tampando com band-aid. Fala: Deus, vem com o teu Espírito, vem com a tua palavra. Eu não quero mascarar os problemas. Eu não quero encobrir os problemas. Eu não quero apresentar uma imagem bonita para os outros. Eu quero a realidade. Mas eu quero a realidade que o Senhor faz. E não algo que alguém ou eu faça na minha carne. Eu quero algo que o Senhor faz. Onde o Senhor vai cortar, o Senhor vai mexer, mas vai curar e vai tirar coisas antigas de nossas casas. Quantos aqui tem problemas antigos na sua casa? Tem coragem de levantar a mão e falar: tem problema antigo na sua casa? Problemas sérios. Você sabe que existe, você não sabe mexer com eles. Mas você pode crer comigo que Deus vai mexer nessas coisas na hora certa, de maneira certa, e não na nossa força. Mas você não vai aceitar que isso continue. Você vai ficar diante de Deus e falar: Deus, eu não sei mexer. Talvez eu seja o maior culpado, mas eu não sei o que fazer e não vou fazer nada enquanto você não agir. Mas eu estou diante de ti. Eu quero que o Senhor mexa na minha casa. Tire os obstáculos. Sim. Para que em minha casa existe um pedaço do céu na terra. Que o Senhor esteja em nosso lar. E que as pessoas que vêm de fora, quando entram no ambiente da nossa casa, sintam a presença de Deus. Sim. Sintam que há respeito, honra, amor, liberdade, alegria e obediência. Tudo junto. Um pedacinho do céu em nossa casa. É isso que Deus quer. para todas as nossas casas, todos os nossos lares. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós levantamos nossas mãos a Ti nessa tarde. Eu acredito que tem muitos que sentem dor por coisas que estão em suas famílias. Sentem dor mesmo e não sabem o que fazer. E talvez nós sejamos também os maiores culpados disso, mas isso não tem problema. O Senhor é misericordioso. Senhor, nós queremos levantar as nossas mãos a Ti, nós queremos pedir, Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa vida, mexe com nossas estruturas, muda o nosso coração, nossas atitudes, abre nossos olhos para coisas que nós não vimos ainda, abre nossos ouvidos para ouvir coisas que nós ainda não ouvimos, tira a dureza do nosso coração. Tira as mágoas, tira aquelas camadas de dor por muitas discussões durante os anos. Torna nosso coração uma terra arada, quebrantada, contrito. Senhor, eu peço que Tu ressuscites casamentos aqui nesta tarde. Eu peço que Tu ressuscite o amor, o primeiro amor. Que Tu ressuscite a esperança. Que Tu ressuscite, ó Deus, a graça. Que aqueles bloqueios que estão impedindo a graça fluir em nossas casas sejam removidos, ó Deus. Com o Teu, Tua perícia de cirurgião, corta dentro de nós. Tira tudo de infecção, de tumor que tem dentro de nós. Nós te suplicamos nessa tarde. Senhor, hoje é o dia dos finados, que o mundo fala por aí, mas seja o finado da nossa carne, do nosso orgulho, o finado desse homem que sentou no trono. Nós não queremos sentar no trono, nós queremos lançar nossa coroa diante da Tua face, nós queremos nos humilhar até o pó, nós queremos que o Teu reino venha em nossas famílias. Venha sobre nossos filhos, traga filhos espirituais, faz-nos adotar filhos espirituais. Senhor, começa a lastrar o rio da Tua graça a partir das nossas famílias, para que muitas famílias sejam abençoadas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.